Revista Brasil.
Ok, vamos lá. São 9 horas 34 minutos agora no horário de Brasília. Pois bem, sempre no mês de janeiro é comum, né, a gente ouvir essas expressões. Olha, não gasta tudo porque mês de janeiro é aquele mês que tem matrícula escolar, enfim, uma série de despesas, né? IPTU. E o pessoal também fala muito no IPVA. O IPVA é justamente aquele imposto, né, que é o imposto sobre propriedade de veículo automotor. Então, agora o que chama bastante atenção é que cada estado tem ali o tamanho do valor do IPVA. Como também em outros estados, cada estado também tem ali a sua política de certa forma, de conceder isenção total do pagamento de IPVA, dependendo do ano que o carro foi fabricado. Então, se ele foi fabricado em 10 anos, está isento. 15 anos, está isento. 20 anos, está isento. E como também tem estado que não dá nenhum tipo de isenção. Mas, afinal de contas, o IPVA é uma política nacional ou é uma política estadual? Nós convidamos do Dr. André Félix Ricota de Oliveira. Dr. André, ele é advogado, professor, coordenador do curso de tributação sobre consumo do IBET, que é o IBT, e também preside a Comissão de Direito Tributário e Constitucional da Seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor André, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela atenção. Bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Pois não, muito obrigado. IPVA. O IPVA, é claro, tem tudo a ver com trânsito, tem tudo a ver realmente quando a gente fala na palavra. Contudo, quem cobra é justamente a Secretaria de Estado, ou então a Secretaria aliás, Secretaria de Estado. O IPVA, esse imposto, afinal de contas, ele tem uma destinação própria, doutor André?
Não, o IPVA é o imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. E é uma característica dos impostos e não ter uma destinação específica. Com a receita arrecadada, por exemplo, do IPVA, que é o caso, os governadores do Estado ou do Distrito Federal aplicam aonde bem entenderem, conforme a lei orçamentária. Então, o IPVA não tem a sua receita destinada, como exemplo, a gente vê muito nas redes sociais, né, a recapeamento de ruas, né, asfaltar ruas, tem aqueles memes, né, um buraco na rua e com uma plaquinha, seu IPVA está aqui. Não, isso não tem a mínima relação. É uma característica dos impostos não ter a destinação específica da receita arrecadada.
Mas é correto? Ou seja, está dentro da lógica não ter essa caracterização própria?
Dentro da lógica constitucional é correto. Os impostos são livres para o gestor, para os gestores públicos aplicarem essas receitas aonde bem entender. É lógico, se cabe ao gestor, né, manter as ruas viáveis, né, em ter ótimo transporte público, etc. Mas é uma crítica tributária e financeira dos impostos não ter a sua receita vinculada a nada. A não ser alguns impostos federais que têm as suas despesas vinculadas aos fundos de pobreza. Uma parte da receita arrecadada.
Entendo. Quer dizer, e cada estado tem a sua política própria de poder cobrar o IPVA ou existem limites?
Cada estado tem a sua política própria, né? É uma faculdade dos estados, né? Eles têm essa competência para instituir o tributo como bem entender. Porém, eu vi você falando das isenções, né, de IPVA, carros há mais de 20 anos de uso são isentos de IPVA, que é o normal entre os estados, 15. Se o mais simples estado começa a abrir mão dessa receita, sem fundamento, pode o gestor responde pela lei de responsabilidade fiscal, né?
Ou seja, mas para poder essa isenção, já que o senhor já trouxe esse assunto, que eu ia, é evidente também abordar com o senhor, quer dizer, essa isenção ou também o valor do percentual a ser cobrado anualmente sobre esse imposto passa necessariamente pelo crivo do legislativo?
Sim, quem institui o imposto, né, para o Estado poder cobrar é a Assembleia Legislativa, o Legislativo. O imposto é devido e previsto em lei. O governador, ele só sanciona a lei editada, né, pela Assembleia Legislativa.
Então a isenção também é evidente, né? Quando vem também o percentual para ser cobrado anualmente sobre este imposto, como também a isenção. A isenção também passa pelo crivo da Assembleia Legislativa.
Isso. A isenção também só pode ser prevista em lei.
Perfeitamente. Agora é interessante, né, doutor André, esse detalhe, portanto, aí da isenção, né? Ou seja, tem estado que isenta, portanto, do imposto carro com mais de 20 anos de fabricação, como também outros com 15. E eu estava verificando aqui, também tem estado que cobra, aliás, que já isenta também com 10 anos, portanto, de duração. Existem critérios para que, de fato, no caso, os legisladores tomem esse tipo de decisão?
Critérios objetivos previstos na Constituição, não. É uma discricionariedade, né, do Estado, né, poder instituir as isenções, mas eu acho que 10, 15, 20 anos está dentro do razoável. Porque se nós pegamos a média do IPVA, a alíquota é de 4%, né? 3, 4% nos estados. Então, se você cobrar 10 anos de fabricação daquele carro, IPVA, quer dizer, você pagou um terço do carro, você deu um terço do carro, se for uma alíquota de 3% para o estado. Se você cobrou 20 anos, a alíquota de 4%, sobre o valor do veículo, você deu 80% do carro para o estado, né?
Mas tem aquele detalhe também, né, doutor André, onde nós temos aí estradas em determinadas regiões do nosso país, que se brincar o carro ali não dura um ano, né, devido realmente às más condições, portanto, aí dessas rodovias, por onde esse veículo trafega, portanto, diariamente. Você não seria também mais lógico, de certa forma, relacionar a qualidade do sistema viário da região para poder realmente cobrar o IPVA? Você já disse que existe a liberdade, portanto, do governante municipal de aplicar este imposto em qualquer área, necessariamente não no trânsito. Não seria mais lógico também esse tipo de questão? Qual o ponto de vista do senhor sobre isso?
Tem uma certa lógica, né? Porque o fato gerador do imposto, a base é ser proprietário de veículo automotor. E as pessoas só vão ter interesse em terem veículo automotor se as estradas forem bem recapeadas, tiver uma boa infraestrutura, as próprias ruas, né? Só que de São Paulo, as ruas aqui são todas esburacadas, né? Faz um certo sentido. Porém, também tem outras coisas importantes para o Estado realizar em questões sociais, né? Os Estados, eles têm apenas 3 impostos para cobrar ou exigir, né, dos contribuintes. O ICMS, o IPVA e o ITCMD. Então, os Estados não têm tanto recursos assim, né? Tanto para fazer essa... eu vou colocar o IPVA só para recapear estradas e ruas, algo nesse sentido, né? Para fazer estradas e ruas. Porque são poucos estados, né, que têm autonomia financeira, vamos dizer assim, né?
Entendo.
Temos que ver, a gente tem uma questão lógica de péssima gestão pública, né, que é esse histórico no Brasil, né? Os nossos gestores públicos não são os melhores do universo, mas também a gente tem que ver que tem questões fiscais e financeiras, né? No Brasil, a grande arrecadação, a maior parte da arrecadação, disparadamente, fica com a União Federal. A União Federal fica com praticamente 70% do que é arrecadado todo ano no país. Os estados ficam em torno de 24%, 25% e os municípios ficam em torno de 5% do que é arrecadado. Então a gente também tem que pensar nessa questão toda, né? Não é só pegar o IPVA, teria que ter uma lógica, um raciocínio lógico, né? Vamos pegar o IPVA para as estradas e vias públicas, né? Uhum. Tem toda uma outra questão em volta.
Pois não. Nós estamos conversando com o doutor André Félix Ricota de Oliveira, ele que é professor e coordenador do curso de tributação sobre consumo do IBET, também preside a Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB São Paulo. O senhor também conversa, doutor André, com o nosso âncora na Nacional Rio de Janeiro, César Fatioli. Vamos lá, seu César.
Obrigado, Walter Gema. O que prevalece na experiência internacional, que a gente poderia adaptar para o caso brasileiro, é o pagamento via tributos como o IPVA ou o pagamento, financiamento via pedágio? Paga mais os usuários ou o conjunto da sociedade pela manutenção das estradas, do recapeamento? Como é que é esse modelo de financiamento?
Bom dia, Sérgio. Bom, como eu falei, o IPVA não tem muita relação com isso. Então, quem deve responder, né, pelo financiamento das estradas, primeiramente, se a estrada for federal, o governo federal. Se a estrada for estadual, o governo estadual. Os pedágios, há uma discussão se é taxa, se é tarifa, né, uma discussão doutrinária e jurídica, mas, assim, em tese, o valor arrecadado de pedágio é para manutenção das estradas. Então, primeiramente, as estradas que têm pedágio, quem deveria responder são os usuários. Porém, eu não sei, desculpa a ignorância, eu não sei se o valor arrecadado com os pedágios são suficientes para a manutenção das estradas. E nem todas as estradas, né, têm o pedágio, né? A gente vê muito nas estradas que tem concessão, nas concessionárias. E são estradas, né, que são que têm uma boa infraestrutura, uma boa manutenção. Então, são bem, bem rodáveis.
Nós também temos o nosso âncora em São Paulo, Anchieta Filho, também conversando com o senhor, doutor André. Vamos lá, Anchieta.
Obrigado, Walter. Bom dia, doutor André.
Bom dia, Anchieta.
Aqui em São Paulo, doutor, o senhor deve estar sabendo, muita reclamação do proprietário com o aumento do IPVA, né? Devido aí ao aumento da tabela do IPVA. Como é que é definida essa tabela? Por que é que veio tão pesado esse ano?
Infelizmente, né, o IPVA, ele é corrigido pela tabela FIPE. Como a gente está num período de inflação, né, a gente está voltando aos períodos de inflação no país, inflações altas, né, então isso reflete na correção dos veículos automotores. Então, como a tabela FIPE subiu o valor do veículo, consequentemente sobe o valor do IPVA.
Obrigado, doutor.
Tá aí, né? Alguns estados abriram mão dessa correção para esse ano, outros não, né? Importante dizer isso.
Perfeito. Tá aí, doutor André Félix Ricota de Oliveira, sendo entrevistado no Revista Brasil. Nós agradecemos muito ao senhor por essa gentileza, doutor André. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado pela atenção.
Bom dia. Eu que agradeço a participação de um programa tão agradável. Estou à disposição de vocês. Tenham um bom dia.
Bom dia também para o senhor. Muito obrigado pela gentileza.